segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e dois minutos. Muito boa tarde para você. É bom demais ter a sua companhia nesta quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. E começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Só lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e também em AM pela rádio. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
O governo de São Paulo determina a restrição de circulação entre as 11 horas da noite e as 5 da manhã. De acordo com o governador João Dória, a medida vai até o dia 14 de março e acontece após alta de internações por Covid-19 em UTIs. Dose única da vacina da Johnson tem eficácia acima de 64% contra a Covid-19. De acordo com o órgão regulador dos Estados Unidos, o imunizante é eficaz contra casos graves e a variante sul-africana. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirma que vacinação de idosos contra a Covid-19 será retomada amanhã. Ainda não há previsão para a imunização de pessoas com menos de 80 anos. O vice-presidente Hamilton Mourão fala em aproximação do governo para privatizar Eletrobras. Na terça-feira, o governo federal publicou no Diário Oficial da União um texto que trata da desestatização da empresa. Câmara dos Deputados discute PEC que limita regras para prisão e proíbe justiça de afastar parlamentares. Medida é uma das propostas do grupo que estuda alterações nos artigos da Constituição que tratam da imunidade de deputados e senadores. São 4 horas e 4 minutos e o vice-presidente Hamilton Mourão cobra pela rápida aprovação da PEC emergencial. Vamos direto a Brasília com Antônio Maldonado, que tem mais informações. Oi, Antônio, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, avalia que o processo de privatização da Eletrobras ainda deverá percorrer um longo caminho antes de ser aprovado. A declaração ocorreu na manhã de hoje, menos de 24 horas após o presidente Jair Bolsonaro ir pessoalmente ali ao Congresso para entregar aos presidentes da Câmara e do Senado uma medida provisória que busca justamente acelerar o processo de venda da estatal. A MP foi editada como uma espécie aí de sinalização ao mercado. A ideia é deixar claro que o governo mantém o foco na política liberal e, com isso, diminuir a desconfiança dos investidores após a troca no comando da Petrobras. Para Mourão, a edição da medida provisória é o primeiro passo de um processo que promete ser longo.
Na política, né, assim como na competição de orientação, a linha reta nem sempre é a distância mais curta entre dois pontos. Então você tem que fazer várias curvas até conseguir chegar no objetivo. A Eletrobras é um assunto que vem sendo discutido já desde o governo anterior, né? Sempre teve no radar do nosso governo e agora está se tentando, né, pouco a pouco, fazer uma aproximação que permita que se chegue, né, ao objetivo da privatizar.
Bom, Mourão também comentou na manhã de hoje a ideia de acabar com os gastos mínimos em saúde e educação que está no relatório da PEC emergencial. O texto, que pode ser analisado pelo Congresso já nesta quinta, é considerado prioritário pelo governo porque destrava o orçamento e possibilita o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial. Na avaliação do vice-presidente, o que o Congresso decidir sobre essa questão será o melhor para o país.
É algo que nós julgamos que seria interessante. É óbvio que tem uma série de opiniões contrárias, né? E onde é que é o ponto, o local para se discutir isso? É o Congresso, né? Então o Congresso vai discutir aquilo que eles decidirem, né? Será o melhor para a nação como um todo.
Olha, só para a gente deixar claro, atualmente, União, Estados e Municípios são obrigados a destinar parte das receitas com impostos em ações de saúde e em educação. A regra existe desde 1930 e só foi suspensa em dois períodos, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas e durante a ditadura militar.
Obrigada, Maldonado. O senador Davi Alcolumbre é confirmado presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e critica parlamentares que passam dos limites. Pela CCJ, começa a tramitação de matérias importantes como reformas estruturais e eventuais mudanças na Carta de 88. O colegiado e outros grupos do Congresso Nacional não funcionaram no ano passado por causa da pandemia. Eleito por aclamação nesta quarta, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, pregou um debate pacífico, apesar das divergências.
Ainda teremos um ano muito difícil. A gente tem muito por fazer pelo Brasil. E, sem dúvida nenhuma, a nossa missão à frente desta comissão, como senadores da República, será fundamental. A pauta da comissão, a pauta do Brasil, porque a pauta da Comissão de Constituição e Justiça é a pauta do Brasil, que é natural que a gente possa divergir, que é natural que a gente possa ter pensamentos opostos, mas que a gente tente manter o equilíbrio e a serenidade na nossa atuação parlamentar.
Na CCJ, Davi Alcolumbre terá como vice o senador Antônio Anastasia, do PSD, de Minas Gerais. Em um momento tenso, Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, partiu para o ataque contra o presidente da comissão.
Para mim, a sua gestão aqui será desastrosa. A CCJ será um puxadinho do Palácio do Planalto. Porque a sua ligação com o presidente Jair Bolsonaro, ela é umbilical. Completamente. Tanto que ele participou de toda a eleição aqui e o senhor sempre, junto com ele, o senhor colocou quem o senhor quis aqui na presidência e pronto, acabou.
Davi Alcolumbre não respondeu diretamente a Jorge Cajuru, mas fez um desabafo ao analisar os ataques que sofreu nos últimos anos. Sem citar nomes, o parlamentar do DEM afirmou que agressões contra ele durante a presidência do Senado feriram o decoro.
Eu, como senador da República, terei mais tempo agora de tomar as providências contra aqueles que se excederam do limite, avançaram o sinal e saíram da discussão, do debate, das ideias, que é natural do parlamento. Então eu quero, respondendo a Vossa Excelência, porque durante 2 anos eu não tive condição de fazer isso, agora é uma chance, porque não é plausível mais no Senado, com tantas atribuições, a gente ter colegas nossos que passam do limite todos os dias.
Ao mencionar o caso Daniel Silveira, o senador Davi Alcolumbre ressalta que foi preciso o judiciário tomar providências e não o Congresso. O parlamentar substitui Simone Tebet no comando da CCJ, colegiado com 27 integrantes. São 4 horas e 10 minutos, o Brasil não pode mais esperar. Veja o depoimento do senador Confúcio Moura.
O Brasil não pode mais esperar.
A reforma tributária e a reforma administrativa são indispensáveis, necessárias, importantíssimas para o Brasil. A reforma tributária necessária e justa é o que o empresariado brasileiro deseja para gerar riquezas, para facilitar suas vidas, extremamente importante. A reforma administrativa é outra reforma muito importante. Ela vem organizar o serviço público, acabar com esse disparate extraordinário entre serviços públicos, salários, remunerações, gratificações, penduricalhos e outras coisas mais na eficiência da gestão pública. Então, é uma reforma que vai mexer com o sindicato, vai mexer com interesses de alguns grupos que são privilegiados dentro do serviço público e haverá uma reação muito forte, mas necessária.
O Brasil não pode mais esperar.
4 horas e 11 minutos, o governo de São Paulo restringiu a circulação entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã em todo o estado a partir desta sexta-feira. A repórter Carolina Abelim acompanhou a coletiva do governo e traz para a gente os detalhes dessa determinação. É com você.
A média móvel de internações no estado de São Paulo cresceu mais de 9% na última semana, um crescimento expressivo que preocupa o governo do estado. Nos últimos 10 dias, 660 novos pacientes foram internados em leitos de UTI, chegando ao número registrado hoje de 6.657 pacientes internados nestes leitos de UTI pela Covid-19. Esse é o maior número registrado desde o início da pandemia. Se seguirmos nesse ritmo, conforme a Secretaria Estadual de Saúde, os leitos no estado de São Paulo se esgotam em 22 dias. Em função desse momento, deste cenário, o governo do estado criou ações mais restritivas, um toque de restrição que começa a valer na sexta-feira, agora, dia 26 de fevereiro, e vai até o dia 14 de março, sempre das 11 da noite até as 5 da manhã do outro dia, com uma ação intensificada de fiscalização por parte do poder público, uma ação conjunta da vigilância sanitária com polícia militar e também junto ao PROCON. Segundo o coordenador, diretor do PROCON, a intenção é multar aquelas pessoas que estejam promovendo festas, aglomerações clandestinas no estado. As pessoas que porventura estiverem nesses locais, o indivíduo que estiver nessa festa não será multado e sim advertido, mas aquele que estiver promovendo o evento, sim, será autuado, será notificado e multado, uma multa que pode ultrapassar 10 milhões de reais. Relembrando então, toque de restrição no estado de São Paulo, valendo para todo o estado, começando na sexta-feira até o dia 14 de março, das 11 da noite até as 5 da manhã do outro dia. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Carolina. E a partir desta quarta-feira já começaram a valer as medidas restritivas de circulação em Paraíba. O destaque é do repórter João Thiago.
O decreto estadual que restringe o acesso às praias e também determina um toque de recolher às 10 horas da noite entrou em vigor a partir de hoje, desta quarta-feira. E a Polícia Militar vai ser responsável por realizar a fiscalização acerca dessas restrições. A gente conversou com o Coronel Euler Chaves, comandante da Polícia Militar aqui da Paraíba, que explicou como é que vai funcionar parte dessa fiscalização.
O policiamento está acompanhando tanto na areia como no percurso da calçada da orla. Os órgãos de trânsito municipal deverão, a partir de determinado horário, isolar o estacionamento previsto no próprio decreto. Nós não estamos vendo aqui nesse momento montagem de barracas ou estruturas que gerem aglomeração. O que é que pode na orla caminhar sem aglomerar?
Além da fiscalização necessária na orla da praia por causa das restrições, só pode praticar atividades físicas, as pessoas não podem vir para tomar banho de sol, não pode ter cadeiras ou guarda-sóis na praia, qualquer estrutura vai ser retirada. Há também um toque de recolher, das 10 horas da noite às 5 horas da manhã. Esse toque de recolher também vai ser acompanhado pela Polícia Militar.
Depois das 16 horas, restaurantes e bares devem estar fechados, conveniências, e a partir desse instante nós vamos fazer as fiscalizações e essas pessoas poderão ser multadas, poderão ser orientadas, poderão ser suspensas a sua comercialização com 7 dias de fechamento daquele estabelecimento. Se for reincidente, mais 7 dias, ou seja, 14 dias de literalmente estar fechado o estabelecimento. Afora isso, multas que poderão variar até R$50 mil. Se persistirem mais ainda, do ponto de vista individual ou mesmo estabelecimento comercial, nós temos o Código Penal em seu artigo 268 que prevê uma punição de até 1 ano de detenção.
Os bares na Grande João Pessoa e em todas as 138 cidades que estão com bandeira amarela e nas 6 cidades que estão com bandeira vermelha devem ficar abertos apenas até as 4 horas da tarde. Essa restrição dos bares também é importante para a Polícia Militar.
A Polícia Militar e todos os órgãos envolvidos, o Governo do Estado, as prefeituras municipais, repito, o intuito não é punir. O intuito é preservar vidas, é salvar vidas. Esse é o nosso objetivo principal.
De João Pessoa, João Thiago, para a Jovem Pan.
De João Pessoa para o Rio de Janeiro, porque o prefeito Eduardo Paes afirma que a vacinação de idosos contra a Covid-19 será retomada amanhã, não é mesmo, Rodrigo Viga?
Exatamente. Boa notícia, que a gente já tinha antecipado desde a semana passada, quando o calendário de vacinação foi interrompido na quarta-feira por falta de vacina. A gente vinha dizendo, semana que vem vai ser retomado, vai ter mais vacina na próxima semana. E essa semana chegou. A partir desta quinta-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro retoma o calendário de imunização, de vacinação de idosos por aqui. Quinta-feira, vacina para quem tem 82 anos de idade. Sexta-feira, para quem tem 81 anos. No sábado, para 80 anos. E assim sucessivamente. Embora a Prefeitura esteja mais cautelosa agora. Informou que as vacinas disponibilizadas agora são suficiente para a imunização desse público de 80 a 82 anos de idade. Para continuar com pessoas de menor idade, 79, 78, 77, 76, assim sucessivamente, vai ser preciso chegar mais vacina por aqui. Essa retomada do calendário de vacinação só foi possível graças à disponibilidade, né? A viabilização de 105 mil novas doses de imunizante, 21 mil doses de Coronavac e o restante 84 mil de imunizante de Oxford-AstraZeneca. Agora, a perspectiva é que apareçam mais vacinas aí nos estoques, nas reservas das cidades e estados brasileiros. De madrugada, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, no comecinho da madrugada, já liberou aquela remessa de 2 milhões de vacinas que vieram lá da Índia, no Instituto Serum, ao Ministério da Saúde. E agora, o Ministério da Saúde, dentro do PNI, o Programa Nacional de Imunização, vai fazer essa capilarização, essa distribuição dos imunizantes pelos mais de 5.500 municípios brasileiros. É uma notícia importante a retomada do calendário de vacinação aqui na capital, ainda mais numa situação em que há novas cepas circulando, o risco para a Covid-19 continua de moderado a alta, e no estado nós temos aproximadamente 32.500 óbitos e ainda uma média diária de mortes de mais de 100 pessoas. Do Rio, Rodrigo Viga.
4:19, postos de saúde de São Paulo criam listas de espera para sobras da vacina contra a Covid-19. É o que conta o repórter Vitor Moraes.
Idosos com mais de 60 anos podem e devem procurar uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa para, caso sobre alguma dose da Coronavac ou de outra vacina, eles possam entrar em contato com a família para que o idoso venha até a UBS tomá-la. Não é na hora que a pessoa vai receber a vacina, então aquele idoso que ainda não se cadastrou, não adianta vir até um posto de saúde que não vai tomar a vacina, ele vai entrar numa lista de espera e quando chegar a sua vez, aí então o posto vai entrar em contato. É muito importante a gente deixar claro o seguinte, tem alguns postos, como por exemplo esse que eu estou falando na região da Bela Vista, ele não está trabalhando com sobra, não tem tido sobra, por quê? Porque as vacinas são monodoses, né? Apenas uma dose por vacina, então não tem sobrado. Os postos que trabalham com mais de uma dose, então doses múltiplas, que uma vacina pode ter até 10 doses da Coronavac, aí sim pode ser que o enfermeiro abra no final do dia e acabe sobrando algumas doses, e aí então é que os enfermeiros vão entrar em contato com essa família para que os idosos acima de 60 anos possam tomar essas doses no final do dia. É muito importante a gente deixar claro que informar que as pessoas evitem vir até um posto de saúde no final do dia para evitar aglomeração. O cadastro para doses extras, né, para as doses remanescentes, também pode ser feito através do site da prefeitura, www.prefeitura.sp.gov.br, e a prefeitura espera receber novas doses da Coronavac para vacinar pessoas que têm entre 80 e 84 anos já a partir do dia 1º de março.
4:21, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho, mas a gente volta já já, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia!
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 25 minutos e você acompanha ao vivo o Jovem Pan Agora. Em visita ao Acre, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falaram sobre o cenário da compra da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A informação é do Vitor Brown.
O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira responsabilidade nas negociações para a aquisição da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concedeu na terça o registro definitivo ao imunizante produzido pela farmacêutica, mas o governo federal ainda não anunciou se vai comprá-lo. Durante visita ao Acre nesta quarta, Bolsonaro voltou a falar sobre as exigências feitas pelo laboratório e garantiu que um eventual contrato será amplamente divulgado à população.
Tem cláusula que diz a total não responsabilização do laboratório por possíveis efeitos colaterais. Então, é uma coisa de extrema responsabilidade quem, porventura, no Brasil, tiver que dar a palavra final. Se sou eu com o presidente, se é o parlamento derrubando um possível veto, ou se é o Supremo Tribunal Federal. Agora, todas as cláusulas serão mostradas à população para que, na ponta da linha, cada um saiba o que está sendo aplicado.
Acompanhado por parlamentares, ministros e pelo governador do Acre, Gladson Camelli, Bolsonaro sobrevoou nesta quarta-feira as áreas mais castigadas pelas enchentes dos últimos dias. A comitiva presidencial levou ao estado mais 21.900 doses de vacinas contra a Covid-19 que serão distribuídas nos próximos dias. Ao falar sobre as negociações com a Pfizer, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o governo e o Congresso avaliam a possibilidade de flexibilizar leis e que, se houver acordo, a vacina será comprada.
Nós temos sido muito duros e eles têm sido mais duros do que a gente. Ou seja, eles dão uma afrouxa uma vírgula. É um alto nível de discussão, é no nível governo e Congresso Nacional. Então, cabendo a mim cumprir o que vier. Se vier uma autorização clara, flexibilizando todas as atividades, sim, nós vamos comprar a Pfizer e a Janssen. Já está com um cronograma de entregue para nós.
Pazuello acrescentou que o Brasil está muito acelerado na campanha de vacinação em comparação com o restante do mundo e que o povo brasileiro aceita a imunização como uma solução.
São 4 horas e 27 minutos e a gente volta a falar sobre o cenário da Covid-19 no Brasil. E agora eu converso com o doutor Alexandre Naime, que é chefe de infectologia da Universidade Estadual de São Paulo. Oi, doutor. Boa tarde para o senhor. Obrigada mais uma vez por nos atender.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos da Jovem Pan News. É um grande prazer estar aqui de novo com vocês.
Doutor, ontem a Anvisa, como a gente mostrou agora, concedeu o registro definitivo para a vacina da Pfizer-BioNTech para ser utilizada aqui no Brasil. Ainda assim, o governo não encomendou lotes do imunizante, principalmente por causa de uma cláusula que isenta a empresa de responsabilidade caso surjam efeitos colaterais. O senhor acha realmente arriscada a importação dessa vacina ou seria mais uma solução para o país que vive em algumas localidades escassez do imunizante?
Nós estamos, Kalina, numa situação, a velocidade da vacinação no Brasil é parecida com uma tartaruga com artrite, extremamente lenta, menos de 3, 4% da população está vacinada após um mês do início da estratégia do Plano Nacional de Imunização, e nós vimos com muito bons olhos ontem a Anvisa cedeu o registro definitivo para uso da Pfizer no Brasil, a vacina Pfizer. O que o governo tem que entender é que, obviamente, para um produto novo, É um produto que vem salvar vidas, vem desafogar o SUS, principalmente se falando da vacina da Pfizer, que dentre os imunizantes que nós temos aí é o que parece que tem a maior eficácia. É óbvio que a empresa não pode se responsabilizar por todo e eventual evento adverso numa escala de milhões de pessoas. Essa ela é uma cláusula muito comum nos mais diferentes fármacos que são colocados como inovação. Nós não temos um conhecimento amplo do fármaco, a empresa não pode se responsabilizar por isso e, obviamente, numa relação custo-benefício, em que mais de 30 dias nós temos uma média móvel de óbito acima de 1.000 pessoas, isso tem que ser levado em consideração como uma cláusula extremamente factível. Portanto, se fazer todo um atraso na compra dessa vacina por conta dessa cláusula é um desserviço contra a saúde pública no Brasil.
Mas será que é por conta da cláusula ou valor também? Porque ela é uma vacina mais cara, né, doutor? Tivemos uma queda na conexão com o doutor Alexandre Naime, que estava falando com a gente sobre o cenário da Covid-19 aqui no Brasil. E a gente chama agora, então, o VT do Fernando Martins, depois você conecta com o doutor. Acompanhe. Lívia Fernanda, o VT da Lívia Fernanda.
O Uruguai irá receber o primeiro lote de vacinas contra o coronavírus amanhã, anunciou o presidente Luiz Lacalle Pou. O país é um dos mais atrasados em termos de início de campanhas de vacinação contra a Covid-19 e o último da América do Sul a receber doses do imunizante. A expectativa é para a chegada de um carregamento de 192 mil doses da vacina Sinovac. O plano de imunização terá início em 1º de março, abrangendo inicialmente professores, policiais, bombeiros e militares com menos de 60 anos. O primeiro lote da vacina chinesa será complementado com um segundo lote de 1,5 milhão de doses a partir da segunda quinzena de março. Além disso, cerca de 460 mil doses da Pfizer devem chegar entre março e o fim de abril. O governo uruguaio concordou em comprar 2 milhões de unidades do imunizante americano que serão reservadas para profissionais de saúde. O presidente Lacalle Pou disse que a vacinação não será obrigatória, mas é um ato de solidariedade. A expectativa é de que 30 mil uruguaios serão vacinados por dia. O país passou a maior parte de 2020 como modelo da América do Sul por seu controle bem-sucedido da pandemia. O Uruguai tem 3,4 milhões de habitantes e conta com 53.310 infecções e 583 mortes por Covid-19 até o momento.
Bom, são 4 horas e 32 minutos e agora sim a gente chama o VT do Fernando Martins, que conta sobre um hospital da comunidade de Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo. Acompanhe.
A votação da PEC emergencial prevista para amanhã não deve mais acontecer. A medida tem o objetivo de destravar a prorrogação do auxílio emergencial. No entanto, o adiamento foi solicitado por diversos líderes ao presidente do Senado, com a justificativa de precisarem de mais tempo para analisar o texto. Eduardo Braga, líder do MDB, maior partido no Senado, foi um dos que solicitou o tempo extra.
Eu não creio, senhor presidente, que nós teremos tempo hábil para chegarmos na quinta-feira desta semana, já com um texto amadurecido e suficientemente negociado, seja com a Câmara dos Deputados, seja com o próprio governo e com as próprias bancadas do Senado, para que possamos deliberar nesta quinta-feira.
Esse movimento ocorre por haver pontos que geram dúvida, dentre eles o fim do piso constitucional para gastos e investimentos em saúde e educação. Isso significa o fim da exigência de gastos mínimos para essas áreas na União, estados e municípios. Há preocupação que, com o fim do piso, verbas para o SUS na saúde e o Fundeb na educação sejam prejudicadas. O senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, que relatou a matéria do Fundeb, diz que a PEC liquida com o fundo destinado à educação.
Liquidar o Fundeb é liquidar o futuro do Brasil. Eu, inclusive, falei ontem, é uma atitude criminosa. Estão tirando o pão do adolescente, da criança, do adulto. Ah, o pessoal diz, não estão falando de pão. A educação é o pão, o alimento, que vai formar o cidadão para o futuro.
O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do DEM Mineiro, diz que qualquer adiamento não atrapalha o desenrolar da matéria.
Não vai ser imposta a posição do senador Márcio Bittar, nem a minha própria posição em relação a isso. Nós vamos, obviamente, ouvir o plenário para entender se esse ponto é um ponto que deva estar na PEC ou não. Isso nós vamos amadurecer de hoje para amanhã.
Por se tratar de uma emenda constitucional, a proposta precisará ser aprovada em dois turnos. Em seguida, vai para a Câmara dos Deputados.
Vocês acompanharam a reportagem do Fernando Martins, que fala sobre o adiamento da PEC emergencial pelo Senado. São 4 horas e 34 minutos. E agora sim a gente volta a falar sobre o cenário da Covid-19 aqui no Brasil com o chefe de infectologia da Universidade Estadual de São Paulo, o doutor Alexandre Naime. Mais uma vez, agora sim, doutor, você me ouve?
Ouço bem, Kalina, chuva forte aqui no interior, então às vezes a conexão cai.
Eu imagino, essa chuva passou por aqui também um pouquinho mais cedo. A gente falava sobre a compra da vacina da Pfizer, aquela cláusula que isenta a empresa da responsabilidade caso surja algum efeito colateral. O senhor disse que ainda isso é normal até, né, em alguns termos. Mas será que essa demora na compra dessa vacina seria mesmo por conta disso ou pelo valor dela, doutor, já que ela é bem mais cara que as outras?
Bom, Kalina, esse é um ponto crítico realmente, né? A vacina da Pfizer, ela tem um valor bem mais alto do que a produzida pelo Instituto Butantan, a Coronavac, e também a que está sendo importada e futuramente produzida pela Fiocruz, que é a Oxford AstraZeneca. É um valor extremamente elevado, mas que deve ser colocado em consideração, como eu já falei em relação à cláusula, uma avaliação de custo-benefício, né? Quanto valem as 1.000 vidas que nós estamos perdendo por dia já há pelo menos 30 dias nessa nova tsunami, nesse furacão nível 5 que nós estamos tendo agora de casos Covid? A vacina, infelizmente, ou felizmente, é a única arma que nós temos eficaz, é a única forma de prevenção para que nós tenhamos casos graves, para que a gente consiga evitar a superlotação do SUS, evitar, inclusive, o lockdown ou o toque de recolher que muitas cidades estão fazendo por aí. A vacina da Pfizer tem uma eficácia bem destacada em países em que ela foi aplicada em massa, como, por exemplo, em Israel, houve uma queda absurda, cerca de 60%, 80% de internação. Então, o ponto que eu pergunto é, ainda que o preço unitário dela seja muito superior às vacinas que nós já temos aqui sendo feitas no Brasil já há quase 2 meses, quanto vale o investimento em relação a evitar óbito, evitar internação, desafogar o SUS, não ter uma rede de UTI completamente superlotada? Então é esse talvez a conta que o governo federal tenha que fazer, e eu tenho certeza que o resultado vai ser no sentido da compra dessas doses, porque num médio espaço de tempo não tem outra saída para que a gente continue nesse ritmo extremamente trágico da pandemia.
Não tem preço, é um valor imensurável. Doutor, o governo de São Paulo, como vimos também há pouco, determinou restrição de circulação em todo o estado, das 11 da noite às 5 horas da manhã. Isso por causa, né, do aumento do número de pacientes internados em UTI. Mas o que pode mudar na transmissão, doutor, já que serviços não essenciais já estavam proibidos a partir das 10 horas da noite? Será realmente uma atitude eficaz?
A ideia, Kalina, principal é evitar um tipo de transmissão que não é dependente dos serviços essenciais, dos comércios, dos bares e tudo mais. Quando você restringe a circulação de pessoas, principalmente no período entre as 23 horas até as 5 da manhã, a principal ideia é evitar os famosos baladas, os rolezinhos, os encontros de amigos, que infelizmente têm um índice muito elevado em termos de transmissão. É o que a gente já discutiu, são chamados os eventos super disseminadores. Às vezes, os comércios, os bares são injustamente penalizados pelas regras de restrição, porque a população deixa de frequentar esses estabelecimentos e acaba se reunindo em praças, em ruas, em locais públicos, na casa de amigos, e nesses eventos, então, super disseminadores, não usam máscara, ficam completamente amontoados, como imagens, né, que a gente viu no carnaval, eventos clandestinos reunindo em algumas favelas do Rio de Janeiro, mais de 3, 4, 5 mil pessoas, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, tivemos essas cenas. Então, a ideia é evitar esse tipo de evento clandestino, que acontece principalmente durante o período noturno, inclusive com a proibição de venda de bebida alcoólica, porque esses são os eventos que mais transmitem Covid na análise quando a gente recebe as famílias, né? Então, o jovem vai para esses rolezinhos, para essas baladas, depois contamina o pai, contamina o avô e a conta vem algumas semanas após.
Pois é. E especialistas alegam também que se observa um tempo maior de internação dos pacientes infectados. E a dúvida é, seriam as novas variantes mais agressivas? Ou agora, doutor, depois de um tempo já lidando com a doença, o protocolo mudou e realmente o paciente acaba sendo mantido mais tempo no hospital?
Quanto a isso, Kalina, há uma intensa discussão sobre quais são os fatores ligados à mudança do perfil dos pacientes internados. O que a gente observa é uma faixa etária menor, então nós estamos internando mais pessoas abaixo de 55 anos, uma doença que já vem progredindo muito rapidamente, então quando você tinha uma falta de ar lá pelo sétimo, oitavo dia, agora já no terceiro, quarto dia a pessoa já evolui para a forma grave, para a fase pulmonar. É uma doença que está se apresentando cada vez mais com febre alta, febre acima de 38,5, 39, coisa que a gente não via anteriormente, e também ligado a pessoas que às vezes não têm histórico nenhum de comorbidade. A que se deve tudo isso? Existe uma especulação, talvez muito forte, né? A gente imagina que esse seja um dos fatores mais importantes, que a variante P1 tenha uma carga viral maior. Ou seja, ela se concentra, ela tem uma quantidade de vírus maior, até por isso talvez seja mais transmissível, o que foi observado no final do ano lá em Manaus. E por ter uma carga viral maior, por ter uma quantidade maior de vírus, desenvolve uma doença talvez um pouco mais grave ou uma reação inflamatória mais grave. Essa é uma linha de investigação. A outra é que como a doença realmente se espalhou, né, eu costumo usar o termo tsunami, furacão número, categoria 5, nós estamos acometendo pessoas que geneticamente iriam evoluir mal. Fato é que, infelizmente, nós estamos vendo cada vez mais uma rotina de perder pacientes entre 30 e 40 anos, pacientes sem comorbidade, as UTIs, os hospitais do interior de São Paulo e da capital estão lotados, algumas cidades com necessidade de lockdown, com toque de recolher, e isso se deve à disseminação ou do vírus original ou da variante, isso não importa tanto. Nós temos que fazer um esforço para brecar essa transmissão exagerada.
E dá para se ter uma ideia, doutor, de qual a porcentagem necessária da população vacinada para que haja pelo menos um freio nessa transmissão?
Se falando da eficácia das vacinas que nós já temos à disposição, mas que estamos num ritmo muito lento, como eu já comentei, né, ritmo de tartaruga, nós precisaríamos aí algo em torno de 60% a 70% para que nós tivéssemos uma interrupção mais sustentada da transmissão. Quando a gente fala de uma vacina mais eficaz, como por exemplo a vacina da Oxford, talvez esse percentual possa ser menor. Mas, infelizmente, Kalina, nós não vemos com muita segurança um planejamento de produção e de compra dessas doses de qualquer imunizante que seja. Quer seja da Coronavac, da Oxford AstraZeneca ou da Pfizer, a quantidade para vacinar todos os brasileiros seria imensa e pelo cronograma que a gente vê do Ministério da Saúde, nós não vamos chegar no final do ano com cerca de 30% a 40% da população vacinada. Então isso nos traz, infelizmente, bastante pessimismo, mas ao mesmo tempo nos traz uma mensagem de que haja um esforço entre o governo estadual, entre o governo federal, para que esse processo seja acelerado. Porque senão, infelizmente, esse cenário trágico de mais de 1.000 mortes por dia vai continuar por muito tempo.
Doutor Alexandre Naime, mais uma vez, muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí, aqui para a gente do Jovem Pan agora.
Eu que agradeço o espaço que vocês dão sempre aqui para a ciência, para a infectologia brasileira. Um grande abraço para você, Kalina, e uma ótima tarde para todos da Jovem Pan News.
Obrigada para o senhor também. São 4 horas e 43 minutos. O Hospital da Comunidade de Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo, sofre com inúmeros assaltos. Os detalhes desse caso a gente confere agora com a Beatriz Manfredini. Oi, Beatriz. Boa tarde para você.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Geral de Heliópolis, em São Paulo. para falar um pouco de uma situação que os médicos e os funcionários que trabalham aqui dentro estão vivendo há mais ou menos 15 dias. Eu conversei com diversos profissionais da saúde e funcionários daqui que relataram para mim que desde o dia 14 de fevereiro, mais de 10 assaltos à mão armada já aconteceram aqui dentro das dependências do Hospital Heliópolis. Esses assaltos acontecem dentro do estacionamento. Houve também tentativas de invasão à lanchonete aqui do hospital. Para a gente ter uma ideia, só ontem, terça-feira, 3 assaltos foram contabilizados por aqui, um número bem alarmante e um problema muito sério em um momento em que esses profissionais já vivem uma situação delicada com a pandemia da Covid-19. Por conta de todos esses problemas de segurança, que segundo os médicos foram causados por uma troca nos agentes de segurança, na empresa que faz a segurança daqui, que diminuiu o número de agentes de segurança na área, os médicos residentes decidiram fazer uma greve a partir desta quarta-feira. Eu conversei com um desses médicos residentes, o Kelvin Mello, que me explicou um pouco do que está acontecendo aqui no Hospital de Heliópolis. Vamos ouvir. Kelvin, me conta um pouquinho, então, desde quando está acontecendo essa situação aqui? Quantos assaltos, mais ou menos, vocês já contabilizaram?
Então, essa situação começou há cerca de uma semana, dia 14, acho que foi o primeiro evento que aconteceu de assalto aqui no hospital. De lá para cá, sim, é uma situação que a gente não via acontecer em muito tempo aqui no hospital. A gente, como residente, como funcionário, outros prestadores de serviço, a gente sempre teve uma boa segurança, um bom conforto de vir para cá, mas desses últimos dias a gente se sente bem inseguro. Por volta de 14 para cá, foram cerca de 10 assaltos no estacionamento, chegaram a invadir a lanchonete aqui na porta do hospital, até o acesso à avenida principal. Foram cerca de 10 assaltos, entre assaltos e tentativas, e isso nos deixou bastante, muito medo realmente do que pode acontecer. A gente não quer esperar um evento pior acontecer para a gente tomar alguma medida. Então, é basicamente isso que a gente tem para levar sobre essa paralisação.
E aí, a partir desses eventos, você comentou comigo que houve até uma tentativa de invasão ali na lanchonete. O que vocês decidiram fazer?
Exato. A partir disso, ontem que realmente teve um maior, foram 3 assaltos, só no dia de ontem, a gente decidiu, por segurança nossa, pela nossa integridade, a gente diminuiu o número de pessoas que vão circular aqui no hospital, principalmente residentes, médicos residentes, e a gente decidiu paralisar alguns serviços eletivos, mantendo os serviços essenciais funcionando, para evitar realmente que a chance de pessoas que possam ser assaltadas possam diminuir. A gente vai manter realmente os serviços essenciais, como emergência, pacientes internados vão ser vistos normalmente, mas serviços eletivos e outros serviços que a gente consegue manter no princípio paralisado, a gente vai manter paralisado até ter uma resposta ou uma medida que nos garanta essa segurança.
Você me falou que hoje você já tem uma reunião com a diretoria do hospital, né?
Isso, a partir de agora a gente conseguiu se reunir com a direção, eles foram nos acolher agora para a gente entregar nossas primeiras demandas de segurança, acho que garanta esse primeiro momento que a gente garanta vir para cá para o hospital e, obviamente, pensando no futuro, a gente tentar resolver falhas que a gente já identificou em algum desses anos que a gente está aqui que possam ajudar a isso não ocorrer mais.
Muito bem, então como a gente ouviu o Kelvin, hoje mesmo os médicos residentes vão conversar com a diretoria aqui do Hospital Geral de Heliópolis para tentar uma resposta e uma solução para esse problema de segurança por aqui. Mas vale lembrar que o hospital não parou de funcionar, quem precisa de atendimento de urgência pode vir para cá, apenas os serviços não essenciais, né, estão dentro dessa greve. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos aqui dessa reunião com a diretoria de situação de segurança aqui do hospital e voltamos a qualquer momento com mais informações.
Obrigada, Bia. São 4 horas e 47 minutos. O estado do Rio de Janeiro tem uma quarta-feira de muitas operações policiais em combate à violência e ao tráfico de drogas. Quem traz para a gente os detalhes é o nosso correspondente carioca, Rodrigo Viga.
Exatamente. Muitas operações da Polícia do Rio de Janeiro acontecendo nesta quarta-feira aqui no estado. Mas, simultaneamente, ocorreu em Belfor Roxo, na Baixada, Angra dos Reis e Volta Redonda, no sul fluminense, contra uma quadrilha de traficantes que era responsável também por homicídios, extorsões e outros delitos. 10 mandados de prisão sendo cumpridos e 52 de busca e apreensão. Na cidade de Campos, no norte fluminense, também ação da polícia contra o tráfico de drogas. 9 mandados de prisão cumpridos por lá. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, também nas últimas horas nós tivemos mais mortes de agentes de segurança por aqui, infelizmente. Um guarda municipal, estava numa motocicleta ali nas imediações do Maracanã, moto particular, valiosa, foi abordado por bandidos, reagiu e acabou morrendo no local. Em São Gonçalo, na região metropolitana, um policial militar de 51 anos de idade, subtenente, lotado na corregedoria da corporação, identificado como Marcelo Ferrão da Costa, também foi vítima de uma suposta tentativa de assalto, reagiu, foi baleado, não chegou a ser levado para o hospital. Alberto Torres, lá mesmo na região metropolitana, não resistiu aos ferimentos, deixou mulher e 3 filhos. Ainda tem um policial militar em estado gravíssimo, que pode, infelizmente, morrer a qualquer momento após ser atropelado por um carro de passeio na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. É a luta de Otton Silva Belarmino pela vida contra a morte. Ele está internado no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Lembrando que depois desses casos de violência, vamos à triste contabilidade, à triste estatística da violência que também atinge agentes de segurança por aqui. Já são 22 baleados e 11 mortes nesse ano de 2021 que mal começou. Do Rio, Rodrigo Viega.
4:50, 10:05 da tarde, concessionárias de veículos de São Paulo protestam contra o aumento do ICMS. O governo estadual aplicou um aumento de 207%. E sobre isso eu converso agora com meu amigo Marcelo Matos. Oi, Matos, boa tarde para você. Conta mais pra gente.
Pois é, Kalina, realmente a gritaria é geral, né? Inclusive, muitas concessionárias exibem uma faixa colocando esse aumento de 207% e colocando críticas aí ao governador João Dória, uma decisão do Estado, de fato, como você disse, que elevou de 1,8% para 5,53% a questão dos usados, né? Os veículos usados, 207% de reajuste, e o setor reclama que a base, né? Normalmente se faz uma conta o seguinte, né, Kalina? Um carro de R$100 mil, isso passaria a ser R$5.500 a diferença aí do imposto nessa mudança de alíquota. Um carro de R$50 mil, R$3.500 a mais, portanto, nessa mudança, o que faz com que, claro, a margem de lucro seja restrita e também isso seja repassado para o cliente. A gente sabe o seguinte, né? O usado normalmente entra na base de troca de um zero ou mesmo de um usado mais novo por aquele que tem mais velhinho. Então, de qualquer forma, o setor alega também o seguinte: quando esse veículo é vendido, já é pago o ICMS também, agora ele reentra, né, no mercado e, portanto, vai pagar novamente. Seria até uma questão aí de tributação também a ser questionada. E nós conversamos com o Luiz Carlos Bianchini, que é o vice-presidente da Fenabrave, para falar justamente aí sobre esse tema. Vamos ouvi-lo.
Até que vinha um imposto lá na época do Alckmin, por exemplo, no governador Alckmin, ele era 0,9, custava esse ICMS. Quando o Dória assumiu, logo que virou do governo Alckmin para o Dória, ele já pegou majorado em 100%, que foi 1,8. Nós conseguimos absorver isso dentro dos nossos negócios sem passar tanto para o consumidor. Agora, nessa alíquota passada para 5,53%, não tem jeito. Porque você vê bem, num carro médio de R$50 mil, que é o ticket médio, você vai ter aí R$3 mil e pouco a mais de majoração de imposto em cima disso. Então ficou difícil, você tem que passar isso para alguém e acaba sobrando para o consumidor.
Muito bem, então ouvimos aí o presidente da Fenabrave. Fenabrave é a Federação Nacional das Concessionárias de Veículos, né? Representa, portanto, esse setor. Então há uma reclamação generalizada, também os fabricantes de veículos também reclamam dessa alta carga tributária brasileira, infelizmente. E de fato aí fica agora a expectativa, né, Kalina, de uma reforma tributária tão prometida e tão necessária para o país, mas que nunca sai de fato aí das discussões e dos discursos, né, dos nossos parlamentares. E falando em parlamentares, Kalina, ontem eu trouxe aqui a informação do Conselho de Ética e eu vou trazer essa informação também, complementando aí a questão dos relatores, né? E hoje nós tivemos a definição dos relatores. Então, o Celso Daniel Silveira, né? Que o caso dele é o caso do Daniel Silveira. Então, o relator é Fernando Rodolfo, do PL do Pernambuco, que é muito próximo ao atual presidente da casa, né? O Arthur Lira. E no caso da Flor Delisa, deputada do Rio de Janeiro, acusada de mandar matar o marido, né? É o Alexandre Leite, do DEM, aqui de São Paulo. Então, foram definidos os relatores hoje na sessão do Conselho de Ética. Então, Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, no caso Daniel Silveira, e no caso Flor Deliz, então Alexandre Leito, do DEM aqui de São Paulo. Kalina.
Muito bem, Matos, obrigado pelas informações. Boa tarde para você. São 4 horas e 54 minutos e agora a gente vai falar sobre o caso da deputada Isa Pena, que acusa a colega de assédio na Assembleia de São Paulo, ataca corporativismo de colegas. Em dezembro, Fernando Cury, do Cidadania, foi flagrado por câmeras do plenário tocando na parlamentar do PSOL. Depois do episódio, ela o denunciou ao Conselho de Ética, que nesta quarta-feira começou a ouvir testemunhas do caso. A deputada Isa Pena rebate insinuações de que não teria reagido instantaneamente ao toque.
Se não houve uma reação, é porque os senhores que estavam lá não reagiram. Porque só reagem quando são constrangidos a lidar com esse tipo de tema. Então, todos, deputado Carlão Pignatari veio me pedir desculpa, deputado Gilmaci veio me falar que canalha, que babaca. Deputado Barba viu. Então, só para deixar isso muito reiterado aqui. Eu não vou defender corporativismo. Corporativismo de base de governo, corporativismo entre deputados, corporativismo entre homens.
A fala da deputada Isa Pena veio após a apresentação de um perito contratado pela defesa de Fernando Cury. Na explanação, o profissional alegou que ela não teve reação imediata à atitude do parlamentar. Convidado a se pronunciar, Fernando Cury reafirma a tese de que deu um abraço em Isa Pena sem qualquer segunda intenção. O deputado Fernando Cury espera que o Conselho de Ética faça uma análise justa do caso, sem interferências políticas. São 4 horas e 55 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan News.
O Campeonato Brasileiro está próximo do capítulo final. Em jogo, a disputa do título. O Flamengo abriu 2 pontos de vantagem para o Internacional, mas precisa encerrar um jejum de quase 10 anos para levantar a taça. A última vitória do rubro-negro jogando no estádio do Morumbi aconteceu lá em 2011. Um palco que Rogério Ceni conhece muito bem. Ídolo do São Paulo como jogador, o agora técnico do Flamengo vai ter que pisar novamente no Morumbi.
O Morumbi é inegável, ele faz parte da minha história. Eu tenho um respeito muito grande pelo São Paulo. Foi a primeira parte da minha vida como atleta, foi vivida toda lá dentro. E agora nós estamos numa nova fase como treinador.
Para o jogo desta quinta-feira, Rogério Ceni quebra a cabeça para escalar os 11 iniciais. O zagueiro Rodrigo Caio, com dores no tornozelo, não participou das atividades com bola. E o Willian Arão, ainda se recuperando de uma fratura no dedo do pé, nem apareceu no CT do Flamengo. Do outro lado, a confiança segue lá em cima. Na esperança de conquistar o Campeonato Brasileiro, o Inter continua trabalhando. O zagueiro Vitor Cuesta, suspenso na última rodada, volta ao time. E Rodinei, expulso no Maracanã, dá lugar a Heitor. Nas últimas horas, o meia Praxedes falou que a obrigação do Inter Internacional é vencer o Corinthians.
A gente tem que ganhar o Corinthians, que é a nossa obrigação. E o que aconteceu do outro lado lá, a gente vai ficar sabendo depois.
Você confere todos os detalhes da rodada final do Brasileirão aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan News.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet.